Além dos Fatos.
Uma adolescente de 17 anos que morreu no dia 31 na Grande São Paulo após comer um bolo envenenado, teve o doce entregue em casa com balas e um bilhete afetuoso por um motoboy. O motoboy entregou, né, o bolo. O presente, no entanto, escondia uma substância letal. A jovem que envenenou a adolescente também tinha 17 anos e frequentava a casa da menina envenenada e se dizia amiga da família, tendo dormido na casa da vítima no fim de semana do envenenamento. Após a notícia da morte da adolescente, outra família procurou a polícia. Camille, também de 17 anos, tinha sobrevivido a uma situação semelhante apenas 15 dias antes. Com os dois relatos, a polícia cruzou informações e os bilhetes enviados às jovens tinham grafia semelhante. Os dois bolos foram entregues por motoboy com mensagens assinadas por um admirador secreto. E a jovem, a autora do crime, confessou. Disse que agiu por ciúmes, que queria apenas que as vítimas passassem mal, e afirmou estar enfrentando problemas psicológicos. A jovem que confessou os dois envenenamentos está internada na Fundação Casa. Por ser menor de idade, pode cumprir até 3 anos de reclusão. Informações do site g1.globo.
Boa tarde para você ligada aqui na Voz da Esperança, Rádio Novo Tempo. Além dos Fatos, começando por aqui. E olha só, né? Ouça bem, nem sempre as ameaças vêm de formas óbvias, né? Às vezes elas se escondem atrás de gestos aparentemente gentis, em rostos que inspiram confiança, em atitudes que parecem inofensivas. Uma simples ocasião festiva se transformou em um episódio aterrorizante, expondo a vulnerabilidade humana diante da manipulação e da traição. O que deveria ser um momento de celebração foi marcado por um ato calculado e cruel, revelando que nem todos são o que dizem ser. O perigo muitas vezes se apresenta em forma de falsidade. E confiar cegamente pode ser um risco com consequências irreversíveis. Meu caro amigo, pastor Gilmar Batistotti, tudo bem?
Tudo bem, Veri. Um abraço para você que está com a gente. Um privilégio estar aqui. Um tema, você estava fazendo a apresentação e a Lari fez aí a apresentação do caso. Realmente fere a gente, né? Machuca uma notícia assim e faz a gente pensar que as pessoas que vivem ao nosso redor, quanto a gente pode confiar, a gente sempre fica com o pé atrás. Vai ser uma boa conversa.
Sem dúvida alguma, não é, Larissa Oliveira?
Eu vim para ouvir bastante aqui hoje.
Hoje, velho, é terça-feira. Estamos acostumados a tê-la aqui com a gente na quinta-feira.
É verdade.
Mas essa semana vai ser um pouquinho diferente. E melhor ainda, presencial, doutora Welida Dancini com a gente. Doutora, seja bem-vinda.
Obrigada, Lari. Boa tarde, Larissa, Veríssimo, pastor Gilmar e os nossos ouvintes aí também. Coisa boa poder estar aqui. Tá friozinho lá fora, mas aqui tá quente, coisa boa, tá aqui sentindo o calor humano de vocês.
Ela veio dar uma força pra gente, viu, pastor Gilmar? Ela vem mais do sul, né? E quanto mais para o sul, mais frio fica.
Hoje ela, o que ela presenciou aqui foi um mormaço. Lá no Rio Grande do Sul a gente dizia assim: esse friozinho, isso aí é o mormaço hoje. Tô só de camiseta.
Verdade. Então é isso. Obrigado, doutora, por estar entre nós aqui, né? Aquecendo o ambiente.
Não, hoje...
com o seu friozinho mais do sul, viu?
Não, e hoje um amigo que mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mandou uma mensagem. Ele trabalhou por muito tempo na Rádio Novo Tempo. E aí ele falou assim, do frio do sul, né? Ele nem falou do Rio Grande do Sul, do frio do sul. Diz que o negócio tá...
Frio Grande do Sul.
Tá, exatamente, Frio Grande do Sul, ele escreveu. O negócio tá de renguear Cusco.
Eita.
Conhece a expressão?
Atenção, liga a tecla SAP, por gentileza.
Essa é uma expressão que o gaúcho conhece, o renguear Cusco. O Cusco é um vira-lata, um guaipeca, né? E aí, renguear é quando ele começa a mancar, assim. Sim. Então, por causa da, da geada, eles brincam que ele vai trocando de patinha.
Faz sentido.
Então vai de...
Já vi isso.
É, vai rengueando, assim, vai. Então hoje tá um frio de renguear cuspa.
É cultura, né? Larissa, que é esse além dos fatos, mulher.
Pois é. Lembrando que a doutora Wélida Dancini tá aqui com a gente toda semana no Além dos Fatos e também está lá na TV Novo Tempo, no programa A Mensagem por Elas, que vai ao ar toda sexta-feira. Qual horário, doutora?
Às 10 da noite.
Às 10 da noite. E também no Instagram, @DRA, né, de doutora, Wélida Dancini, Wélida com W. E pastor Gilmar Batistotti, que está com a gente todos os dias também,
verdade,
está no programa Escola Bíblica, que vai ao ar todo dia 7h30 da noite e reprise 7h30 da manhã.
Você está arrebentando. Não erra mais o programa, não erra o horário. Estou lisonjeado.
Ela retribui o seu empenho aqui à altura.
Só queria fazer um comentário aqui a mais, que embora eu esteja no A Mensagem por Ela sextas-feiras, mas hoje eu estou aqui na rede Novo Tempo, porque vou estar participando às 20 horas do especial da Semana da Família.
Consultório de casais.
E hoje, às 20 horas, então, eu, Leandro Quadros e a Darleide vamos estar conversando sobre um tema muito interessante.
Que legal. Então, fique ligado. Você assiste Escola Bíblica até às 8, e das 7h30 às 8 já fica.
Já
não vai embora. Como é, o tema é... Né, sem tabus na escola bíblica, então você vai ter o consultório de casais hoje.
Que timaço reunido, hein? Vale a pena ver.
Pastor, quer saber qual que é a enquete?
Opa, vamos
Fiz
lá.
Fiz uma enquete no nosso YouTube, inclusive você pode participar com a gente, youtube.com/NovoTempoRádio. E aí eu pergunto para os nossos ouvintes se eles acreditam que vingança traz satisfação ou arrependimento. 19% disseram satisfação, 81% disseram arrependimento. Depois da vingança vem o arrependimento, mas 19% disseram que não. Depois da vingança a pessoa se sente satisfeita. Fiz o que eu queria ter feito. E aí, querem comentar sobre a enquete agora ou querem deixar a enquete andar mais um pouquinho?
Vamos deixar ela um pouquinho mais.
Então tá, né? Bom.
Vamos deixar ela um pouquinho mais, porque eu até tô... Surpreso.
Mudou. Surpreso. 22% agora foram para... 25% para satisfação e 75% para arrependimento.
Uhum.
Bom, vamos deixar a enquete parada um pouquinho então, Veri?
Uhum.
E vamos trazer o assunto do dia aqui com a doutora Wélida e o pastor. Doutora e pastor, porque o pastor também tá com um pezinho lá na psicologia, né? Antes
Prova
do microfone
hoje.
Abrir, ele tava falando...
Eu sou um aprendiz... Cada dia eu descubro que eu não sei, eu já não sabia. Eu já não sabia, é desesperador.
Hoje ele colocou o aprendizado à prova.
Quando pede para analisar uma situação, assim, qual é o diagnóstico que você daria? Aí eu digo, eu vou ligar para a doutora Wélida aqui.
Pedir ajuda dos professores universitários.
Não, mas a Larissa, quando ela me mandou aqui a pauta também, eu falei assim, gente, eu vou ter que estudar esse negócio. Peraí, cadê o DSM? Deixa eu procurar aqui.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho, hein, Veri, sobre como que a psicologia ela explica essa capacidade que algumas pessoas têm de esconder, né, as suas verdadeiras intenções por tanto tempo. Porque a gente até consegue dar aquela disfarçada, né, Veri? Quando a gente quer dar uma contornada em algum ponto. Mas tem gente que consegue sustentar isso por muito tempo.
E eu espero que aqui na pesquisa, na enquete, ninguém esteja escondendo também aí a satisfação atrás do arrependimento, né?
É anônima, né? A gente sempre fala que a enquete
não
é anônima.
Não esconda não, pode se abrir aí, viu? Pra gente ter uma noção real.
E aí, doutora e pastor?
Então, na realidade, essa característica aí, né, de esconder as suas verdadeiras intenções, principalmente quando a gente olha para um caso tão dramático como esse que a gente acompanhou aí, a gente pode olhar por algumas perspectivas. Uma das razões, né, a gente não tem como dizer que neste caso em específico foi isso que aconteceu, mas o que leva pessoas a esconderem as verdadeiras intenções pode ser um distanciamento emocional que muitas vezes a pessoa ela sente esse distanciamento. E isso faz com que ela se envolva com a vítima que ela quer de alguma forma, lesar, sem sentir culpa pelo erro que ela faz, do que ela está pretendendo fazer. Então, quando ela se distancia emocionalmente, isso abre portas para que ela cometa as ações dela de uma forma como se ela estivesse um pouco mais distanciada, e isso acaba facilitando ela a executar a ação que ela quer fazer. Uma outra possibilidade são os traços de transtornos de personalidade. Então, essa é uma outra razão que pode, com muita frequência, leva pessoas a esse tipo de situação. Outra questão é falta de empatia. Quando a pessoa ela não consegue sofrer pelo outro, ela não sente incomodada pelo sofrimento do outro. Pode ser também falta de remorso, falta de sentimento de culpa e muitas vezes também um senso de grandiosidade e arrogância. Elas acreditam que são superiores a outras pessoas e por isso esse senso de grandiosidade faz com que, inclusive, elas sintam que as regras, as punições não se apliquem a elas e que elas são muito capazes de fazer o que quiser, burlar as leis e que as leis não vão chegar, as regras, as punições não vão chegar a elas. Então, podem ter várias razões aí, essas são as principais aí.
Mas para chegar nessa situação, né, numa situação de... Assim, lógico, a pessoa fala ali, era só para. Aqui só queria ver a pessoa passar mal. Então, é possível que tenha algum transtorno de personalidade ali envolvido, né?
Olha, possível é. A gente não tem como afirmar né? E aí a gente tem que lembrar que, como a gente está falando de adolescente, então, de acordo com o DSM. Até antes dos 18 anos, a gente não tem como fechar diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, aí nessa faixa de 15 a 18 anos, aí na adolescência, aí a gente pode perceber pessoas com adolescentes com transtorno de conduta, que é diferente de transtorno de personalidade antissocial. Mas que já é um quadro preocupante se de fato for um transtorno de conduta. E a gente vê, infelizmente, muitos adolescentes sofrendo com essa questão aí de transtorno de conduta e depois, que passa dos 18 anos, muitas vezes, eu estava lendo um estudo que diz que entre 30% a 50% dos adolescentes que tiveram transtorno de conduta, quando entram para essa fase e acima dos 18 anos, isso se transforma em transtorno de personalidade antissocial. Mas isso significa que para ser um transtorno de ansiedade, transtorno de personalidade antissocial, precisa ter o pré-requisito do transtorno de conduta na adolescência. Mas nem todos que tiveram transtorno de conduta viram um transtorno de personalidade.
E esse transtorno de conduta, ele pode ser... Como é que a gente classificaria? Assim, pode ser uma coisa simples, a uma coisa assim, mais detalhada, né? Porque eu fico pensando assim... Porque um transtorno de conduta, às vezes, é um comportamento inadequado em determinada situação no ambiente escolar, por exemplo. Ou um comportamento inadequado no ambiente familiar. Um comportamento inadequado quanto a uma autoridade. Então, pode ser uma coisa simples. Eu só estou fazendo essa pergunta pensando nisso que você falou, né? Nessa porcentagem de adolescentes que se transformaram em jovens e vai ser diagnosticado transtorno de personalidade. Mas como, às vezes, uma conduta e como trabalhar isso, né? Os pais que estão ouvindo.
Então, os principais sinais aí de um transtorno de conduta em criança e adolescente tem a ver com os sinais comportamentais. Seriam agressões a pessoas e animais, então bullying, tratar mal com crueldade física pessoas, animais também, causar danos graves com facas, tijolos, garrafas, armas, enfim. Violação de regras sociais, então, por exemplo, passa a noite fora de casa, não avisa, apesar da proibição dos pais, muitas vezes eles acabam saindo. Fugir das regras impostas pela família, a falta de remorso, essa é uma característica muito interessante, falta de remorso, falta de sentimento de culpa, falta de empatia, ele sofre, ele machuca a pessoa, vê a pessoa ferida e ele não sente empatia.
Isso se assemelha lá na frente ao transtorno de personalidade.
Não são sinais tão simples, né, pastor? Mas muito perceptíveis, né? Muito fáceis.
Sim, por exemplo, a falta de empatia, né, diante de uma situação... Né, de uma situação ruim, né, uma crueldade feita, isso é uma coisa, né, muito...
Exato.
Pode
falar, pastor.
Não, é que eu fico pensando como é que a gente lida, né, com pessoas diante desse contexto, né? Assim, porque a gente pode ter, né, Larissa? A gente pode ter claramente alguém que a gente detecte que tem, né? Que a gente não sabe de quem, né? No caso aqui, a gente não sabe de quem a gente vai receber o bolo, né? A gente não sabe quem a gente vai receber o bolo.
Acho que pode ser interessante, Larissa, começar a entender os sinais, né? De que uma pessoa está, de repente, manipulando, né? O que você pensa?
Não, sim, Vérico, pode concluir a pergunta aí do roteiro, claro.
É, alguém está manipulando ou enganando, né? Os próximos, enfim.
É, porque essa característica da manipulação, ela é muito presente, né? Tanto no transtorno de conduta quanto no transtorno de personalidade e também para se cometer atos.
É o dissimulado? Eu posso definir assim?
Pode ser, mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, assim, as principais características que marcam aí quem está tentando manipular ou enganar o outro, como que a gente percebe? Através das contradições. Então ele começa a contar histórias, mas ao longo do tempo você vê que essa história ela não está se encaixando direito, os detalhes não estão muito batendo. Uhum. Você vê também diferença de versões. Então ele fala uma vez para uma pessoa, ele traz alguns dados, depois ele vai conversar com outra pessoa, aí os dados já estão um pouco mais diferentes. Então você vê que essa é uma característica aí de quem está tentando manipular. Outra coisa é os elogios exagerados. Ah, Veríssimo, nossa, você é o melhor de todos. Tal. Não que não seja verdade, mas essa é uma... Essa necessidade de elogios exagerados, até uma certa bajulação, é uma característica de manipulação.
Interessante.
Por outro lado, ela se coloca muitas vezes de uma forma... diminuída para gerar a piedade do outro. Então, tipo assim, eu sou um coitado, todo mundo me persegue, ninguém me entende, sou sempre eu o mais fraco. E muitas vezes vem uma distorção da realidade também, que você percebe que a pessoa, ela está falando as coisas de uma... está fugindo um pouco da realidade. Então, esses são situações que você percebe aí que a pessoa ela está tentando manipular. Então, nesse tipo de situação, essa característica da manipulação, ela é muito presente. Então, a gente tem que estar de olho nisso.
E aí, eu quero relembrar um texto que é bem provável que eu já tenha citado aqui, de Mateus, capítulo 10 e o verso 16, que é um bom conselho de Jesus, e Jesus deixou esse conselho para os seus discípulos que iriam pregar o evangelho, os desafios que eles teriam.
Primeiro, bons conselhos, pastor, devem ser, se você já disse, diga de novo, porque sempre serão bem-vindos.
Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. Então, o senhor usa a metáfora de dois animais extremamente diferentes, né? O simples, a necessidade da pureza. Então, eu tenho que preservar meu coração, que sempre quer fazer o melhor, quer levar o melhor E aí vai entrar na enquete, já que eu já vou dizendo. A vingança não é nosso papel, né? Mesmo que a gente tenha razões para isso, né? E eu imagino que existem situações que a gente, né, deseja se vingar, mas não é nosso papel. Então, mantendo um coração simples como a pomba, mas também astúcia. Astúcia não numa visão negativa, mas eu tenho que ficar atento. Eu tenho que ficar atento às pessoas, como a gente teve aqui, os sinais de alguém que está me bajulando, que é alguém que está, sabe, fazendo de conta. Então, isso faz parte também de uma convivência sadia, seja no ambiente familiar, seja no ambiente eclesiástico, né, comunidades religiosas, seja no ambiente de trabalho. Então, simples como a pomba, e fique esperto, prudente como a serpente. Então, só para relembrar, pastor, esse conselho do Senhor.
O pastor, ele mencionou essa questão da enquete. Vou querer trazer agora, velho. Mas antes, eu queria ler o comentário da Josiane. Ela falou que o pastor e a doutora parecem irmãos. Comentou aqui. Aí o Lucas, você acha parecido dela? Sim. Aí o Lucas, então será que são? Estão conversando.
Rendeu, né? De certa forma são, né?
São as boas observações dos nossos ouvintes telespectadores.
Exatamente.
Mas não são. Porque ainda está a questão levantada aqui.
Somos irmãos na fé.
Exatamente.
Somos irmãos na fé.
E para você que não entendeu por que está rolando isso, é porque estamos no YouTube. Larissa.
Exatamente.
Talvez não tenhamos dito, mas estamos no YouTube e você pode ver tudo. Como, Larissa?
Às vezes eu esqueço que eu estou no YouTube. Já. Dou uma bocejada e tal.
Mas faz parte. É.
Considere.
A câmera é um detalhe.
Considere.
youtube.com/NovoTempoRádio, onde você pode acompanhar a gente por imagens, ver a semelhança entre o pastor e a doutora Wélida. Participar também da nossa enquete e trazer as suas observações, suas perguntas também no nosso chat do YouTube, tá bom? Sobre a nossa enquete, agora tá 24% contra 76%, 24% dizendo que sim, acredito que vingança traz satisfação, e 76% dizendo que não, a vingança no final traz arrependimento. Agora eu queria que vocês, como especialistas da área de psicologia, falassem um pouquinho sobre isso.
Eu só queria dizer que...
É a primeira parte da fala, viu?
Eu só queria dizer que, como irmãos, eu sou um irmão bem mais velho, então...
Sim, não, né? Pastor, sexta-feira é meu aniversário.
Olha aí!
É tipo eu e Larissa aqui, né? Papai e filhinha.
A Juliana.
Bom, eu fiquei aqui refletindo aqui na enquete, Larissa. Se vingar se traz satisfação. Para algumas pessoas, sim. Quando você se vinga, uma emoção natural que vem pode ser a satisfação. Só que a gente precisa refletir. O que você quer? Você quer sentir um prazer num momento inicial ou você quer resolver o problema? Porque essa sua satisfação, a satisfação não vai resolver a sua questão. Você pode sentir aquele gostinho de que, ai, pronto, ele está sentindo o que eu fiz, mas o que eu sofri, mas será que de fato você resolveu o problema? E na sequência, certamente você vai sentir o arrependimento no sentido de que toda coisa errada que a gente faz tem um preço a ser pago. Então não tem como deixar de sentir o arrependimento. Então a gente tem que escolher qual é o resultado que a gente quer. Eu quero essa sensação de prazer que de repente você pode sentir nos primeiros minutos, ou você quer o arrependimento que você vai ter que dar conta dele por muito tempo. E aí a gente tem que fazer a escolha, e a escolha mais assertiva é deixar a vingança para o dono da vingança, né, pastor? A Bíblia fala que tem um dono da vingança, né?
Exatamente.
Aliás, tivemos uma semana inteira falando sobre isso, né, pastor, aqui no Apocalipse.
Exatamente, porque...
Sangue vingado.
Porque a gente a gente tem esse desejo humano e diante de uma injustiça, por exemplo, né? Vamos pensar que diante de uma injustiça, como o caso que a Larissa leu, a gente tem esse desejo humano, mas não é propósito divino, né? Porque a doutora estava falando, estava pensando aqui, nos efeitos que isso pode, que podem ser gerados, né? Os efeitos, assim, internos, né? Porque eu não consigo ver mesmo alguém que tenha total lucidez, assim, diante de uma situação, de uma vingança, de algo bárbaro, vai ficar em paz para sempre, né? Os efeitos disso, né? E consequências externas também. Mas o texto que eu quero citar é Romanos capítulo 12 e o verso 19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a ira, a indignação, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, essa é uma ação divina, né? Não é uma ação humana. O outro texto é Provérbios capítulo 20 e o verso 22. Não digas: vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Então, é o Senhor que vai dar paz para o meu coração. Isso não pertence a mim. Simples, fácil? Não. Não é simples, não é fácil. Mas é possível, se eu confiar.
E o nosso tema Lobo em Pele de Cordeiro volta daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com ela presencialmente.
Ela está entre nós, que legal, doutora Wélida Dancini. Olha, como dizia antigamente, despencou lá do sul. Veio, né? Velozmente, daqui a pouco volta. Ela é assim, né? Pastor Gilmar Batistotti.
A gente tem que descobrir o que ela pode trazer de presente, né? Porque sempre quando alguém vem de longe, né, de alguma região do Brasil, traz um presente pra gente. O que poderia vir de Maringá?
Ela trouxe
que é
frio.
Típico. O que poderia vir, doutora Wendy?
Eu trouxe frio.
Bastante típico, né?
Bastante típico. Mas trouxe um presente para todos os nossos ouvintes também, que é a revista Esperança Sempre.
Você viu a habilidade?
Pois é.
Aliás, presentaço. Né?
Um presentaço.
Da hora.
Exatamente. E tá quentinho, né? Por falar em frio aqui, né? A revista aqui quentinha saindo. Há pouco tempo, e é um presente que faz total diferença no nosso casamento, no nosso relacionamento, porque muitas pessoas sofrem com uma série de problemas no casamento por conta de tabus. Então a gente precisa falar sobre casamento, sobre sexualidade, porque casamento é para ser feliz. E aqui na revista, na página 27, tem uma frase muito poderosa que diz: Deus providenciou meios para vivermos um casamento satisfatório. Isso faz total diferença. Deus, ele providenciou tudo que a gente precisa para ter um casamento feliz, Larissa. Então, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, você que está aí pela rádio, você merece e é plano de Deus que você tenha um casamento feliz. Então, peça agora a sua revista Sem Tabus. O pastor Gilmar vai falar o número do WhatsApp que você vai pedir.
Acho que deu um... Como é que chama?
White.
Não, 12981510081.
Muito bem.
Apontaram aqui, mas eu não
precisou.
Não olhou,
mas
eu não pra muito bom. Fala de novo, então.
12981510081.
Digita Eu Quero, então digita Sem Tabus. Já tô assim, para você que gosta de economizar aí no teclado, digita Sem Tabus, que é assim que essa revista vai falar do tema da sexualidade, né, Larissa?
Isso mesmo, Véry. Só colocar o nome da revista no nosso WhatsApp que o pastor falou muito claramente, mas eu só vou repetir porque eu tô falando aqui agora também.
É bom,
012.
Repita, Larissa, repita.
012-981-510081. Manda pra gente sem tabu que a revista vai chegar de graça na sua casa. Bom, fomos pro interior. Pode falar, professor.
Não, eu queria saber o que tem de comentário. Eu nem abri o YouTube aqui pra...
Olha só.
Nós temos aqui de comentário.
O pessoal tá juntando Clube da Música com Além dos Fatos, porque eu tô no Clube da Música também. Vou dar uma contextualizada. E o Josiel sempre me provoca pra eu cantar alguma coisa. Vem algum cantor e fala, ah, Larissa vai cantar junto. Eu falo, Josiel, não sei cantar, Josiel, não sei cantar, não sei cantar. Aí eles estão comentando isso aqui também, que eu não gosto. Eu falei, gente, não é nem que eu não gosto, eu não sei cantar. A Josiane e o Lucas aqui.
Mas eu acho que você deveria começar a ensaiar. Você está sendo desafiada.
Ai, pastor.
Então, a partir de hoje...
Ah lá, o pastor junto!
A Larissa vai começar a ensaiar uma música em algum momento aqui no Clube da Música ou no Além dos Fatos, a Larissa vai cantar uma música.
Eu te dou todo o apoio psicológico.
Tá aí, em algum momento.
Olha aí.
Tá em algum momento. Vamos deixar o momento aberto aí, velho. Bem
forte. Olha, eu toco piano, se você precisa.
Tá copiando,
eu toco piano.
Olha aí.
Tudo. Pronto.
Tá fechado.
Não, tá fechado.
E o Vere dá aula de canto.
Eu faço.
Eu aceito,
faço as notas graves.
Eu aceito
aqui,
as aulas. Preciso, canto, cantar, não sei. É?
Pode ser o sabão lá.
Ai, ai. O Marcos José disse que tá passando por aqui, que tá assistindo lá de Cuiabá. É, o Andrezinho e a Ana Cristina. O Andrezinho disse que já recebeu a revista. Ana Cristina disse que já pediu a revista. Daqui a pouco chega na sua casa aí, porque é um presente da Rádio Novo Tempo, da Rede Novo Tempo, em parceria com os Anjos, né? Aí eu queria, já que antes do intervalo falamos sobre a enquete, que vem falando dessa questão de vingança.
Exato.
Queria saber, já que a reportagem que a gente trouxe... É, envolvem adolescentes. Doutora, eu queria saber se esse desejo de vingança é de fato mais comum em adolescentes do que em adultos.
Sim, é muito comum ter em adolescentes por conta até da imaturidade, né? Eles não têm todo... Porque, assim, o nosso centro do raciocínio, da análise de consequências, da tomada de decisão, isso começa a ser amadurecido, né? O nosso lobo pré-frontal aqui, ele começa a ser amadurecido ali por volta dos 13 anos de idade e termina de ser amadurecido por volta dos 24 anos. Então, o adolescente, ele ainda está nesse processo de amadurecimento. Então, é bastante comum que eles tenham esse senso de indignação, de vingança e tal. É bastante característico nessa idade, embora a gente veja isso em outras idades também, de gente que já saiu da adolescência, mas a adolescência não saiu deles. Né? Mas a gente percebe muito isso na adolescência.
E o jovem também tem esse desejo assim, de vingança, de que as coisas sejam resolvidas, a indignação, e isso é positivo, né? A indignação diante da injustiça. Tem isso, né?
Isso. E não
isso
tem,
é positivo.
E não tem problema você se sentir indignado. Na realidade, é preocupante se você vê uma injustiça e você não sentir nada.
O texto que o pastor disse ali até, né? Falou, né? Indignar-se.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Irar-se.
Exatamente. Né? Irai-vos e não pequeis.
Exato.
Né? Então, a indignação... Também, né? A indignação faz parte do... E é importante, né? É importante que eu me indigne e que eu me posicione diante disso. Né? Diante de uma injustiça, eu, como cristão, nós devemos nos posicionar.
Sim.
Diante.
Tem até uma frase que diz que para que o mal prospere, basta apenas que homens bons não façam nada. Então, se a gente não fizer nada, se a gente não se indignar, se a gente não se posicionar, se não chamar o certo de certo, o errado de errado... O mal, ele vai prosperar. Então, não tem problema você se indignar, você se posicionar, você tomar atitude. O detalhe é que atitude você vai tomar. Porque muitas vezes aquilo que a gente faz acaba a gente gerando um outro problema em cima de um problema inicial. Então, o adolescente que muitas vezes não tem esse equilíbrio ainda para ter essa tomada de decisão assertiva, para calcular os riscos, mas espera-se que nós, adultos, a gente já consiga fazer isso.
Até porque esse sentimento, esse tipo de sentimento avançando para a fase adulta, né? Ou seja, não trabalhado no tempo certo, pode trazer prejuízos severos, né? Sérios, danosos para o indivíduo e para quem está próximo.
Pode sim. Inclusive, retomando um pouquinho o que a gente estava conversando no primeiro bloco, Veri, a gente falou lá sobre a diferença de transtorno de conduta, que é marcado ali na adolescência, e do transtorno de personalidade antissocial, que é você pode ter o diagnóstico a partir dos 18 anos. O que é que faz com que um adolescente, mesmo com transtorno de conduta, ele possa sair desse quadro? Aquilo que o ambiente vai oferecer para ele, a psicoterapia, a intervenção psiquiátrica, medicamentosa, o suporte da família, o suporte social, as situações, relacionamentos que ajudem ele a encontrar outras formas de lidar com as frustrações, de lidar com as situações desafiadoras, encontrar caminhos diferentes. Ao mesmo tempo, eu fui pesquisar o que é que faz com que um adolescente com transtorno de conduta, ele continue com o transtorno de conduta e evolua para um transtorno de personalidade. Quando na adolescência ele não recebe suporte, ele não recebe tratamento, pelo contrário, é reforçado esse tipo de conduta dele. Então, ele machuca uma pessoa e não se sente ferido por ver o sofrimento de uma pessoa, de um animal, e ele recebe um reforço em relação a isso. Ai, que legal que você fez, olha, você machucou o cachorro. Olha, tá. Então, quando esses comportamentos inadequados são reforçados, a gente não está ajudando esse adolescente a superar esse transtorno, mas a gente está reforçando e muitas vezes como se a gente estivesse aprisionando ele dentro dessa patologia.
Então, mais uma vez, o ambiente é extremamente influente, aí se eu posso usar isso.
Sim, totalmente.
Contexto, né?
Agora, sim, o transtorno de conduta, ele pode também ter uma influência genética.
Sim.
Uhum. Né? Uhum. Mas aí a gente vê a epigenética, né? Que eu sou apaixonada por essa temática. O quanto o ambiente, as nossas escolhas, as influências que a gente está exposto, pode fazer com que a nossa genética seja alterada.
Uhum. E aí entra o que a gente acredita, né, doutora? Além do acompanhamento profissional, né, do ambiente favorável, a ação sobrenatural de Deus no cérebro, assim, né, a atuação do Espírito. Ontem, quando terminou o programa aqui ontem, o pastor Robson, ficamos conversando sobre isso, né, na crença que nós temos, da ação sobrenatural que o Espírito tem, onde a gente talvez veja assim, não existe solução, pode existir solução, né? Ou existe solução, né? Não há limitação. Então, isso para a gente, para mim, é assim, muito especial pensar assim, eu acredito no processo, né, de ajuda profissional, mas acredito numa ação sobrenatural.
E até a ciência já vem mostrando isso, né? O quanto que a diferença que existe em pessoas religiosas, pessoas que, por exemplo, estão adoecidas emocionalmente ou fisicamente e que têm uma vida de oração, o impacto que isso vai ter no processo de cura dessa pessoa. Existem muitos estudos científicos comprovando isso, né? Então, sim, a espiritualidade faz diferença. Orar faz diferença em todos os casos.
Eu quero ler outro texto que está aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o verso 14, o ideal, o verso 15, né? O ideal seria, ele começa lá no verso 12 dizendo assim, acateis com apreço aqueles que trabalham entre vocês, que presidem no Senhor, que falam, que orientam, e que tenhais amor e máxima consideração por causa do trabalho que realiza. Então, o contexto aqui é a necessidade que a igreja cristã, na cidade de Tessalônica, precisava ter com aqueles que pregavam o evangelho, aqueles que estavam falando, né?
aqueles que exortavam, usa a expressão, né? É, e aí ele vai dizer no verso 14, evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Regozijai-vos sempre. E aí ele vai continuar dizendo, orai sem cessar. Então essa busca espiritual é, para que eu desenvolva um olhar de apreço, mesmo diante de uma situação que eu desejo vingança, é importante. A ação espiritual vai gerar essa transformação. E aí, doutora, eu fico pensando que os filhos, aqueles que estão mais próximos da gente, eles agem muitas vezes por imitação, né? Então, o meu espírito de vingança, estou pensando a gente como o pai, né? Que é adulto, né? O espírito de vingança vai influenciar, né, o nosso ambiente, vai influenciar os nossos filhos, porque eles vão imitar o nosso comportamento, né?
Totalmente. Eu gosto muito de estudar sobre ansiedade e para mim é muito chocante ver que ansiedade, um dos principais fatores da pessoa desenvolver ansiedade é pelo aprendizado. Então, ela fica aprendendo com os pais o modelo de lidar com a vida, de ver a vida, de responder aos estresses, às dificuldades, por meio de um modelo de ansiedade. E aí ela vai reproduzindo. Então, essa questão da atitude dos pais, ela é totalmente determinante em muitos aspectos da nossa vida, inclusive nessa questão da vingança.
Eu não sabia essa questão da ansiedade, que há uma influência... Uau.
É a principal.
Uau, a principal.
A principal é a questão do aprendizado com quem a criança se relaciona.
Uau.
Vamos falar um pouquinho, agora que a gente está indo para o final, Veri.
É verdade.
Para como que os nossos ouvintes conseguem, pelo menos, dar o primeiro passo em busca dessa cura, vamos usar essa palavra. Porque a doutora mencionou pontos importantes que a gente também não sabia, né, pastor? Eu também, a doutora falou, até apoiei a cabeça na mão, assim, ansiedade tem a ver com isso. Eu queria trazer os dois aspectos. Uma pessoa que tem esse costume de manipular os outros, de repente, se tornou algo do cotidiano. Como se curar disso? Conseguir se controlar? Mas também uma pessoa que foi ferida. Eu imagino que o perdão, nesse caso, deve ser muito difícil. Principalmente quando vem de uma pessoa que você espera que seja sua amiga. Como foi o caso, né? A família tinha a menina que praticou esse crime dentro de casa, era amiga da filha do casal. Imagina a dor que esse pai está sentindo, como esses processos, como que pode passar por esse processo de cura, doutora?
Realmente é bastante desafiador. E, obviamente, essa família, ela vai precisar de apoio profissional, suporte profissional, então de uma boa psicoterapia para lidar com esse trauma. E a gente tem bons resultados na psicoterapia bem direcionada para esse tratamento de traumas. E não é fácil, mas é possível. Essa questão do perdão e do sentimento de culpa também, que muitas vezes a família fica se sentindo culpada porque não protegeu adequadamente aos filhos, enfim. Então, a gente tem que trabalhar com essa família, essa questão da culpa e a questão do perdão, o perdão com a outra pessoa e o perdão para consigo mesmo. Por que o perdão? Mas como assim pensar em perdão? A gente tem que entender que perdão não é uma coisa que a gente dá exclusivamente para o outro. Perdão é uma escolha da gente se tornar emocionalmente livre. Então, a gente perdoa em primeiro lugar por causa da gente. É se recusar a continuar carregando esse sofrimento, essa dor. Então, a gente perdoa para se livrar desse sofrimento. Eu sempre digo que o principal beneficiado é a pessoa que perdoa. O efeito colateral é a pessoa que recebe o perdão que se beneficia também. Mas eu perdoo para me libertar dessa dor, desse sofrimento.
Então, porque o guardar isso vai ser prejudicial
para mim, por isso que você Sim. citou que eu sou o primeiro a
ser Exatamente. beneficiado. É um prejuízo emocional, porque muitas vezes eu não consigo parar de pensar nessa pessoa, eu não consigo parar de pensar no que aconteceu, e isso pode inevitavelmente trazer adoecimento físico também. Então, perdoar é algo que você faz por você. Porque senão você sai desse problema, porque o tempo passa e você vai sair da situação, mas a situação não sai de dentro de você. Então, perdoar é um gesto de respeito próprio, algo que você faz para você. O que não significa que seja fácil e que não é um botão na cabeça da gente que a gente liga e desliga, mas é um processo que a gente precisa ir construindo isso. E não tem um tempo, tem que ser um mês, tem que ser 6 meses. Cada pessoa, ela vai ter um tempo diferente, e a gente precisa respeitar isso, o tempo de cada um. Mas a gente precisa buscar isso. Então, buscar ajuda profissional, buscar rede de apoio, não cobrar as pessoas com quem você está se relacionando, a rede de apoio também, não ficar cobrando. Você tem que melhorar, você tem que parar de chorar, você tem que isso. A pessoa não tem condições de nada e ela não tem que nada. Ela tem que, no momento, se estruturar conforme ela vai conseguindo. Então, busca ajuda profissional, busca rede de apoio, respeita seu tempo, vivencia o seu luto. É muito saudável vivenciar o luto, é necessário viver o luto. E se apegue com Deus, que é a nossa fonte de toda cura.
Antes de você trabalhar, para concluir a questão de uma pessoa que cotidianamente se torna uma pessoa, né, que vive de forma astuta, pensando em agir de forma astuta, eu só queria citar o texto de Colossenses capítulo 3 para reforçar essa ideia espiritual do perdão. Colossenses capítulo 3, a partir do 12. Revestivos, lembra bem, né? Paulo está escrevendo aqui para comunidades religiosas, para cristãos que tinham problemas, que tinham dificuldades, que tinham dificuldades de relacionamento. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoe a vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Então, esse é o convite, o apelo que Paulo faz para os cristãos na cidade de Colossos e faz para a gente, né? Que eu perdoe, assim como eu fui perdoado, não vou esquecer, não tem, né? Só se tiver amnésia, né, doutora? Só se tiver
perdão,
perdido.
Não é amnésia.
Não é amnésia, né? Então, não vou esquecer, mas isso não vai me sufocar mais. Não vou ter pensamentos de vingança, porque esse é um processo, né? Quanto mais eu alimento, mais mágoa eu vou gerando dentro de mim. Começo a gerar pensamentos que são, né, ruins. E esse é um processo que, para algumas pessoas, ao longo da vida, né, se torna um negócio terrível. Assim. E aí, eu não sei se a gente tem mais um tempinho, só para... A gente tem...
30 segundos.
30? Não, é que eu ia fazer a pergunta para a doutora.
Já aguarda.
Então fica para a próxima. Então
faz a pergunta e a doutora responde nos stories dela e o pessoal corre lá para o Instagram.
Não, foi aquilo que você falou sobre como uma pessoa que se tornou uma pessoa assim, que tem as atitudes de projetar o que é mal, de pensar o que é mal, de ser uma pessoa dissimulada, você até colocou a diferença. Como é que ela pode se libertar disso, né? Desse processo de mudança? Como?
Onde?
E você vai saber a resposta se você for lá seguir a doutora Welida Dancini no Instagram dela. @DRA, de doutora, Welida Dancini. Doutora, foi maravilhoso ter você aqui presencialmente, que ela tá toda semana e sempre é maravilhoso, mas presencialmente ainda melhor.
É verdade. E graças a Deus, né, que nos deixa esta fonte inesgotável de bênçãos, que é a palavra, e a psicologia também possui recursos maravilhosos para nos ajudar com nossos problemas e dificuldades. Larissa?
É isso mesmo.
Procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Procure ajuda. Tem um filho aí que está, né, a conduta dele não está adequada, procure ajuda, né? Vamos transformar.
Veri, só queria deixar aqui o nosso parabéns da equipe do Além dos Fatos para o Felipe Tagarro, que está de aniversário hoje.
Happy birthday to you.
Um abraço, amigo.
Cumprianos feliz.
Até amanhã.
Parabéns para você.
Obrigado, doutora Wélida. Seja bem-vindo e volte.